E nesse sentido, eu tenho a satisfação de conversar com Luiz Fernando Plastino, especialista em privacidade e proteção de dados, gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos orientar sobre a temática. Luiz Fernando, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado aí pelo convite.
Bom, o ECA Digital, ele marca uma mudança na cultura da internet brasileira, criada com foco na proteção de crianças e adolescentes. Mas por que o ECA Digital vai impactar diretamente o varejo digital, esse ambiente virtual de compras?
Olha, o ECA Digital, né, é uma lei voltada aí à proteção de crianças no ambiente virtual, na internet, e ela se aplica aí aos prestadores de serviço, né? Na verdade é um pouco mais complexo do que isso, mas basicamente se aplica aos prestadores de serviços aí no ambiente virtual, que ou sejam serviços direcionados a crianças ou que tenham aí um acesso provável de crianças e possam oferecer alguns determinados riscos. Então, as lojas, né, os comércios virtuais, principalmente aqueles que oferecem bebidas alcoólicas, por exemplo, outros produtos voltados aí ao público adulto, precisarão tomar algumas medidas para evitar que as crianças tenham aí acesso a esses produtos.
Bom, quem faz compras online já deve ter observado, ou tem essa prática já há algum tempo, deve ter observado que várias plataformas de compras sempre solicitavam aquela autodeclaração da idade. Agora, com o ECA Digital, somente isso não será suficiente, certo?
Certo. Agora, você tem, conforme o risco, vários níveis aí de confiança na, por assim dizer, na verificação ou aferição da idade. Então, você tem aí empresas que, dependendo da situação do risco, vão poder ter alguns métodos de aferição de idade menos confiáveis, mas que ainda assim precisam ser confiáveis o suficiente, considerando o risco. E a autodeclaração geralmente não é considerada confiável, né? Qualquer um pode dizer qualquer coisa. Ou, em alguns casos mais extremos, você precisa da verificação da idade de forma extremamente precisa. Então, por isso que alguns serviços estão partindo aí hoje, na falta de uma regulamentação mais específica, estão partindo, por exemplo, para verificações biométricas faciais ou verificações por comportamento, né, aferição por comportamento, ou pelo tipo e classificação de e-mail, pela existência ou não de um cartão de crédito próprio, e por aí vai. Existem várias formas aí de aferição de idade. Uma ou outra vai ser mais adequada dependendo do tipo de atividade e do risco envolvido.
Isso, é até justamente isso que eu ia perguntar agora, e acho que vale um detalhamento melhor e mais pontual. Dessas possibilidades, dessas formas de verificação de idade que você já mencionou aqui para nós, tem alguma que é considerada aquela talvez mais adequada ou melhor, ou realmente depende muito da plataforma, depende muito do tipo, da natureza que essa plataforma se apresenta, não tem uma que seja, essa é a melhor ou essa é a verificação padrão?
Sim, todas as formas que a gente tem hoje possuem aí os seus lados positivos, lados negativos, algumas até criam alguns riscos que não existiam antes da verificação, como o caso, por exemplo, do uso de dados biométricos. Você tem aí um aumento da certeza, né, diminuição de certos riscos para as crianças, mas você tem um aumento do risco relacionado à privacidade. Então, não tem hoje como dizer, esse aqui é o melhor dos mundos para todos os casos. Você tem que realmente verificar isso caso a caso, e até a Agência Nacional de Proteção de Dados tem aí consultado empresas sobre o que elas têm feito, consultado a comunidade acadêmica, se consultado com agências de outros países, para delimitar melhor a regulamentação e tentar atingir aí um padrão de ouro para os tipos principais de mercados que vão estar expostos a essa regulamentação. Hoje, a gente tem um quadro em que, caso a caso, você precisa verificar o que é melhor, o que traz aí uma certeza razoável, com o mínimo aumento de risco para as pessoas envolvidas.
Luiz, diante das novas legislações estabelecidas então no ECA Digital, campanhas publicitárias, peças publicitárias, promoções dentro de ambientes virtuais também vão precisar passar por algum tipo de mudança nesse direcionamento de público, alguma coisa dessa natureza?
Vão sim, tá? A gente já tinha algumas previsões aí de autorregulamentação publicitária com relação a campanhas, com relação a anúncios. E agora, com o ECA digital, a gente tem um reforço, né, e um aumento aí dos deveres relacionados. Então, por exemplo, principalmente quando a gente fala em questões envolvendo apostas, questões envolvendo, como eu disse, bebida alcoólica, e outros produtos de maior risco, a gente tem aí vários deveres para que isso não seja dirigido a crianças. E, para falar a verdade, o ecossistema de publicidade direcionada, né, muito usada aí na internet, quando você analisa dados das pessoas para criar perfis específicos, envio de propaganda diretamente para essa pessoa, isso vai mudar, porque você não pode processar dados de crianças mais para essa criação de perfil de publicidade. Tá? Então, você pode identificar se existe uma criança ali exposta, e você pode enviar propagandas aí filtradas para crianças em geral, mas você não pode mais direcionar propaganda para crianças de acordo com perfis com base em análise de dados.
Luiz, qual é o seu entendimento sobre o preparo hoje das plataformas, das empresas e das marcas em colocar em prática esse novo regramento? E aqui eu faço essa pergunta no seguinte contexto: se estamos falando de comprovação de idade, estamos falando de coleta de dados, coleta de informações daquele usuário, daquele consumidor. E aqui eu trago aquele contexto da lei de proteção de dados. Então, é nesse contexto que eu faço essa pergunta: se há essa preparação hoje, se as grandes marcas estão preparadas para colocar em prática isso, mas ao mesmo tempo não ter nenhum problema em relação aos dados coletados pelos usuários.
Para falar a verdade, muitas das maiores empresas, principalmente aquelas que têm negócios na Europa, já previam uma movimentação nesse sentido, tá? E muitas se prepararam para a LGPD, que já traz aí um tratamento diferenciado de dados de crianças e adolescentes, principalmente focado em crianças. Então, várias empresas já tinham uma preparação mínima, pelo menos para diferenciar e identificar quando você está tratando aí de uma atividade que possui dados de crianças, possui crianças acessando. Então, para essas empresas fica realmente mais fácil. Agora, eu acredito que a maior parte das empresas médias e pequenas talvez não tenha uma governança de dados tão madura, né? Por mais que elas já sejam adequadas ou se adequando à LGPD, elas não tinham uma governança de dados tão madura que faça essa transição sem maiores problemas, tá? Na verdade, até as grandes empresas estão enfrentando aí algumas dificuldades, principalmente em decorrência da inexistência de um regramento granular específico que a NPD, como eu disse, ainda está obtendo informações para criar. Então, a conclusão é que as maiores empresas, como eu disse, principalmente as com laços aí com a Europa, já têm meio caminho andado. Mas as menores, médias empresas talvez precisem aí de bastante lição de casa.
E certamente essa fase de adaptação será primordial até para que essas empresas possam identificar onde estão as suas fragilidades, onde estão os seus pontos de vulnerabilidade em relação tanto à coleta desses dados e dessas informações, mas também onde podem melhorar para que a legislação então seja cumprida. E muito bem colocado, claro que as grandes marcas elas acabam tendo talvez ali uma estrutura muito mais fácil de ser adaptada a essa nova legislação, mas realmente talvez as pequenas e médias marcas ainda precisem dessa adaptação. Mas como eu coloquei aqui, certamente é justamente o momento ideal para se identificar esses pontos de fragilidade, certo?
Isso, é sempre um bom momento quando tem uma mudança de legislação para você atualizar aí as suas práticas, não apenas de governança de dados, mas também de segurança de informação, tá? E tem um ponto importante que as legislações modernas que tratam de dados, por exemplo, a LGPD, o próprio ECA digital, elas levam muito em conta tanto a questão da quantidade de risco, né, do grau de risco, como também dos meios viáveis para as empresas, tá? Então, você não vai esperar que uma empresa grande, uns grandes players aí do e-commerce, tenha o mesmo nível de exigência de uma loja específica aí e menor e que não apresente tantos riscos. Então, se você tem um magazine, uma loja que vende de tudo, e você tem uma loja que vende, por exemplo, apenas artigos esportivos de grande performance, ou apenas roupas de um determinado ramo, você não vai ter uma exigência tão grande aí de adequação, e principalmente você vai ter uma provável tolerância maior na aplicação aí de penalidades, tá? A própria MPD, que é a agência que foi escolhida para o cumprimento dessas regras, ela tem aplicado aí de forma muito mais didática algumas das suas penalidades, né? Então, muitas vezes investigando, apresentando aí ideias de melhoria e não multando. Tá? Então, a gente espera que também essa prática seja levada em conta no, na aplicação do ECA digital. Agora, não tem exatamente como a gente prever, até porque você está sempre aí tendo mudanças de direção, tanto de direcionamento como de pessoas na direção. Então, o que eu tenho a dizer é: as leis levam em conta o tamanho da empresa, levam em conta o risco, e a NPD tem levado particularmente em conta isso. Mas a gente nunca pode saber como vai ser o dia de amanhã.
E para finalizarmos, Luiz, a nossa entrevista, como tem sido o diálogo também, ou melhor, o entendimento dessas novas legislações, desse novo regramento e desses limites que o ECA Digital estabelece, mas ao mesmo tempo há um contraponto que fala sobre a regulação enquanto talvez uma censura ou até mesmo uma privação dessa liberdade dentro do ambiente virtual. Como tem sido a construção desse diálogo para que realmente esses limites não se tornem uma mera censura, uma mera privação?
No direito a gente sempre encontrou aí no embate, no conflito entre princípios e direitos humanos, a gente sempre encontrou uma questão que levantam de uma troca entre segurança de um lado e entre liberdade de outro, né? E sempre que a gente tem alguma mudança com uma ideia de aumentar a segurança na internet, a gente tem também um debate sobre qual é o limite dessa regulamentação na liberdade de expressão. Esse é um debate que é saudável, que ele sempre existiu, e que eu não acredito que hoje seja muito diferente do que já aconteceu antes, tá? Até porque a gente ainda está amadurecendo essa legislação, a gente ainda tem chances de calibrar a aplicação da legislação para evitar que isso caia numa censura ou numa perseguição, num uso indevido de dados, tá? A questão aqui é realmente a gente aproveitar esse período de debates para que na regulamentação da lei e na prática a gente tenha aí esse amadurecimento rápido para que não traga prejuízos aí à liberdade de expressão.
E agora sim, para fecharmos a nossa conversa, em termos de fiscalização, qual é o órgão, enfim, ou autoridade que estará fazendo toda essa fiscalização, essa checagem, se as grandes marcas, se as grandes empresas estão cumprindo essa nova legislação?
Olha, a autoridade que tem atribuição legal para isso é a ANPD, né, atribuição legal específica, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a mesma com atribuição para verificar a aplicação da LGPD, mas a gente tem aí também a participação de entidades privadas de defesa das crianças, né, que podem trabalhar em conjunto com a ANPD, podem levar denúncias. E a gente tem ainda, por meio de questões próprias, né, de legislação própria, o Ministério Público, principalmente aquele ramo do Ministério Público voltado à proteção dos direitos da criança e do adolescente, também tem aí algumas atribuições para defender as crianças neste tipo de situação. Claro que eles vão trabalhar em conjunto, né, a ANPD e o Ministério Público já tem diálogo aí nas várias instâncias. E para finalizar, a ANPD, ela já vem consultando, né? Ela já enviou aí ofícios para diversas das maiores marcas, dos maiores players no mercado digital, para realmente, não é uma investigação, mas é uma pergunta, né? O que vocês têm feito, o que vocês pretendem fazer com relação a isso em primeiro momento? Para quê? Justamente como eu disse, a NPD, ela é muito aberta ao diálogo, ela é muito aberta aí a ações de ensino, né, ações didáticas para outras empresas. Então, ela vem mostrando a intenção de trabalhar junto, não necessariamente como uma coisa só, mas andando junto com as empresas, pelo menos as maiores, os maiores players, com a ideia de defender mesmo as crianças da melhor forma possível.
Luiz, sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Olha, a única orientação que eu tenho é que quando você tem uma mudança de legislação tão grande, assim, principalmente uma aberta como essa, é preciso calma, né? É preciso você não colocar o carro na frente dos bois, não tentar atropelar o processo, tá? E sempre procurar aí verificar benchmarks com outras empresas de mesmo tamanho, de mesmos riscos envolvidos, sempre procurar aí especialistas. Não só no direito, mas muitas vezes também em tecnologias para te auxiliar, tá? Não tentar fazer tudo de uma vez, não tentar fazer sozinho, tá? Porque a gente realmente tem mudanças importantes e que não são fáceis de entender, até porque muita coisa ainda não está 100% regulamentada.
Muito bem. Luiz, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, muito obrigado.